Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Nós conversamos agora, durante uma hora aproximadamente, sobre um novo curso das quartas-feiras, como ele vai funcionar, um curso muito bonito e que, de certa maneira, tem muitas ligações com o que estamos fazendo aqui. O mundo como construção, então, fica como uma espécie de prefácio à nossa aula de agora, O Mundo como Construção. Esse livro que nós veremos hoje aqui, As Descobertas, do Alan Lightman, é um livro realmente inspirado. Para dizer numa frase apenas, um livro inspirado, um livro belíssimo do Alan Lightman. Só um pouquinho que eu acabei de mudar aqui a página do livro. Está aqui. Pronto. Voltou. Isso. Vocês encontram na Amazon, vocês encontram na estante virtual, nas várias sites aí de livros, vocês encontram essa obra muito bonita do Alan Lightman. Nós precisamos, raramente nesse curso a gente entra um pouco no autor, geralmente nós vamos direto para o trabalho, né? Diferente dos filósofos e a filosofia clínica. Mas assim, o Alan Lightman, ele é físico, ele é formado em física. Um físico que ama escrever, ama escrever romances e que tem uma visão sobre a física muito poética. Então, ele não, se ele vai tratar de qualquer elemento ligado aos elementos da não só da física, biologia, medicina, das várias áreas do conhecimento humano, ele entra com o romance, ele entra com a poesia, ele vai pesquisar os elementos biográficos, autobiográficos. Realmente ele é um escritor notável. O Lightman deve ter em torno de 70 anos hoje. Ele é vivo. E este livro ele escreveu, olha, um dos livros que ele escreveu que teve um grande êxito, muito bonito, é Os Sonhos de Einstein. Inclusive podemos trabalhar esse filme, esse livro, em algum momento. Ele é muito bem-quisto e para nós aqui ele tem muitos elementos importantes. Mas hoje, As Descobertas realmente é uma obra memorável essa, uma obra muito bonita. Bem, e do que trata, né, As Descobertas? Ele vai mostrar como, primeiro, a caminhada do ser humano, a caminhada existencial, nossa jornada, nossas inspirações e como conversam conosco esses elementos que, muito mais do que funcionar como descobertas, parecem ser invenções do nosso ser. Então ele faz uma visita às várias formas de conhecimento humano. Ele revisita toda a física moderna, o átomo, a cosmologia, a física quântica, os elementos que vão impactar lá na química. Ele visita a biologia também, ele entra nos antibióticos e mostra o que, desde a descoberta, impressionante, né? Como é que o cientista se deu conta do antibiótico, do que ele tinha diante dele. Ele fala da biologia, da genética, e em tudo isso, como o livro é muito, muito extenso, são mais de 400 páginas, e inviável ler isso em 40 minutos, mas eu anotei tudo aqui para eventual workshop, já temos aqui o livro todo lido. De qualquer maneira, eu separei um capítulo. Um capítulo que primeiro traz um autor que já vimos, que é o Steve Weinberg. Nobel de Física, né? Um homem de grande poesia existencial, de grande profundidade, o Steve, muito querido na comunidade científica. E aqui o Alan Lightman vai se debruçar sobre o trabalho do Steve. A maneira que ele escreve, que vocês verão agora, traz várias considerações muito bonitas, muito importantes para o curso O Mundo como Construção. Vamos a elas então. Segundo as lembranças de Steve Weinberg, numa manhã, ele está escrevendo sobre física, vejam, e ele vai partir de todo esse romance que vocês verão aqui para uma física realmente que pede, inclusive, conhecimentos do leitor da área física. Mas vamos iniciar por aqui, que é onde se concentram as observações importantes para a aula de hoje. Segundo as lembranças de Steve Weinberg, numa manhã do segundo semestre de 1967, ele ia de carro para seu escritório na universidade, quando teve uma revelação súbita acerca das forças da natureza. Na época, Weinberg tinha apenas 34 anos e era professor visitante do MIT em licença de Berkeley. Rosto carnudo, cabelo cacheado, meio loiro, meio ruivo e maneiras geralmente sérias, era um apaixonado por física teórica desde seus anos de adolescência na famosa Bronx High School em New York. Depois disso, passou por Cornell, pelo Instituto de Física Teórica em Copenhague e por Princeton, onde concluiu o doutorado em 1957. Fazia uma década que ele tinha se graduado e já se aproximava do final do período áureo de um físico teórico. Bem, vocês viram o que ele colocou sobre esse notável construtor Steve Weinberg? Estava indo de automóvel quando ele teve uma notável revelação. São as palavras do Alan Lightman. Ele teve uma revelação, uma intuição, algo que o deixou impactado. O que um cientista faz com isso? Desconsidera? Diz que bobagem, não tem nada a ver comigo? Ou o que é isso? Estou cansado, agora me vêm essas coisas? Talvez muitos fizessem isso. O Weinberg não. Weinberg era um homem que tinha uma cultura, tinha uma formação familiar bastante consistente quanto a certos valores e princípios, sabia que fazia um trabalho que ele gostava muito e tinha vários elementos dele que não faziam descartar esse tipo de manifestação. Como é que ele fazia? Acolhia e verificava. Era assim que esse pesquisador fazia. Vejam como ele construía os espaços orgânicos de mundo dele. O bairro de East Cambridge, perto da universidade, não é uma região muito bonita. Lá tem chaminés de tijolos amarelos que soltam fumaça amarela, trilhos de trens que cruzam o asfalto rachado como bandais metálicos. E as ruas estão atulhadas de apartamentos degradados e fachadas comerciais arruinadas. Em suma, o contexto físico não parecia inspirar pensamentos muito brilhantes. Porém, a física teórica vive em sua maior parte dentro da mente. Senhores, vocês ouviram o que o Alan Lightman acaba de nos dizer? Porém, diz ele, a física teórica vive, em sua maior parte, dentro da mente. Não parecia que era o contrário disso? Que esses elementos estavam lá fora? Um físico não é alguém que vai chocar partículas contra partículas? Que não vai estudar se algo se comporta como onda ou como partícula? Não vai fazer explodir esses elementos? Do que ele está falando? Vamos prosseguir. diz, a maior parte da física teórica vive, em sua maior parte, dentro da mente. Então, ele fala de Weinberg. Weinberg lembra, abre aspas, ocorreu-me que eu vinha aplicando a ideia certa ao problema errado, fecha aspas. Por algum tempo, Steve Weinberg estivera tentando desenvolver uma teoria da força nuclear forte, com base em um modelo de grande êxito da teoria da eletricidade e do magnetismo, chamada eletrodinâmica quântica. Ele fracassara. As ideias certas eram os conceitos matemáticos. O problema errado era a força nuclear forte. O insight que Weinberg teve enquanto guiava pela decrépita East Cambridge foi que o problema certo para as ideias certas era algo chamado força fraca. Força fraca, junto com a força nuclear forte, constituem, aí ele explica, pelos puxões e empurrões da nossa existência humana cotidiana, nós temos familiaridade com as forças eletromagnética e gravitacional. As outras duas são menos evidentes. É a força nuclear forte que mantém nêutrons e prótons unidos e travados dentro da minúscula prisão do núcleo atômico. A força fraca faz com que os nêutrons se transformem em prótons e outros fenômenos bizarros no nível subatômico. Entre outras coisas, a força fraca é fundamental para que as estrelas produzam energia e, portanto, para a vida da forma como a conhecemos. Teóricos anteriores da estatura de Fermi, Feynman, haviam labutado para construir teorias parciais da força fraca. Então, vocês entenderam a força fraca, o que que é, né? É lá no nível subatômico, os nêutrons, prótons, aquelas partículas lá, subatômicas. Isso é a força fraca, né? Que gera lá nas estrelas as energias delas. Então, ele diz que físicos importantíssimos, como Fermi e Feynman, nós já estudamos aqui, tinham trabalhado muito e não tinham conseguido nada sobre isso. Não tinha solução. Aí ele retoma o texto dele dizendo: matemáticos e poetas adoram o infinito, mas os físicos não. Um único cisco de infinitude pode demolir toda a teoria física. A boa ideia de Weinberg percebeu que poderia aplicar a força fraca, que poderia aplicar na força fraca, o que ele poderia aplicar a ela era algo chamado simetria. Quando eu ler para os senhores o que que se trata tudo isso que estou falando, vocês vão ficar talvez perplexos. E talvez se perguntem se esses construtores conversassem com outros construtores de outras vertentes, de outras denominações distantes da deles, coisas assim talvez se fizessem muito mais facilmente resolvíveis ou encaminhadas. E de fato isso tem seu lugar. Aí, bom, vamos prosseguir aqui. Então, a boa ideia do Weinberg era aplicar nessa força fraca, né, lá embaixo, no nível subatômico, prótons, nêutrons, etc., o que era a simetria. Olhem a ideia que ele teve. Que, em termos gerais, um princípio de simetria diz que é possível olhar para uma coisa de determinados pontos de vista diferentes e ela ainda ter a mesma aparência. Ok? Um quadrado tem simetria quadrangular. Podemos girá-lo 90 graus e sua aparência permanecerá idêntica. Muitos objetos da natureza têm simetria. O rosto humano tem simetria direita e esquerda. Estrelas do mar têm simetria pentagonal. Flocos de neve possuem 6 setores idênticos. Pedrinhas de granizo têm simetria esférica. Têm a mesma aparência de qualquer direção. Mas as simetrias mais importantes em física não são as simetrias dos objetos materiais, e sim as simetrias das leis. Isto é, leis que dizem a mesma coisa de diferentes pontos de vista. Por exemplo, uma simetria de leis em física é que todas as direções do espaço são equivalentes. Como consequência, a força entre dois ímãs sobre a mesa é a mesma, não importa por onde se oriente tal força. A aceleração de uma bola de bilhar, ao ser atingida por um taco, é a mesma, não importa em que direção venha atacada. A primeira pessoa a imaginar um princípio de simetria na física foi um jovem funcionário de patentes na Suíça chamado Albert Einstein, em 1905. Steven Weinberg adora princípios de simetria. Na verdade, pode-se dizer que ele é obcecado pelas formas platônicas. O antigo filósofo grego acreditava que o mundo baseava-se num pequeno número de formas perfeitas e eternas, incluindo a pirâmide de 4 lados, o cubo de 6 lados, o octaedro de 8 lados. Estas formas não eram substância material, mas ideias fundamentais. Se vocês considerarem hoje, 2021, isso que Platão colocava, nós teremos vários elementos aí tão bonitos e importantes, não é? Quando você vê, por exemplo, isso que ele acaba, um octaedro de 8 lados, é muito raro você encontrar isso na natureza. Mas uma vez imaginado, você pode construir isso num desenho, numa pintura, numa argila, de muitas outras formas. Weinberg acredita que os princípios de simetria vêm antes de qualquer outra coisa, antes das 4 forças básicas e antes mesmo da própria matéria. Em seu livro Sonhos de uma Teoria Definitiva, ele escreve: a matéria perde assim seu papel central em física. Tudo o que resta são princípios de simetria. Os princípios de simetria passaram um novo nível de importância neste século, e especialmente nas últimas décadas. Existem princípios de simetria ditando a própria existência de todas as forças conhecidas na natureza. Acreditamos que, se perguntarmos por que o mundo é do jeito que é, e depois perguntarmos por que a resposta é do jeito que é, no final dessa cadeia de explicações, vamos encontrar alguns princípios simples de convincente beleza. Aí o Alan Lightman nos chama a atenção para um fato. Ele diz: o Weinberg usa com frequência a palavra beleza quando fala de teorias em física e em princípios de simetria em particular. Aí ele diz que o Weinberg usa muitas outras palavras, como simplicidade, inevitabilidade. Então ele fala: o Weinberg muitas vezes soa como um poeta, e de fato, como o saudoso bioquímico Max Perutz, com quem já travamos conhecimento, Weinberg é um escritor talentoso, cujos artigos com frequência aparecem na publicação literária do New York Times, aquela revista, né, que encarte, e cujos livros obtiveram aclamação geral. Bem, aqui nós vamos fazer um pequeno corte epistemológico. Essa maneira de Steve Weinberg ver as simetrias, de achar essas proporcionalidades semânticas e sintáticas nas coisas, fez com que ele olhasse o mundo a partir destas concepções. E ele se tornou um exímio pesquisador e começou a descobrir isso em muitos lugares, o que acabou levando mais tarde ao Nobel em Física e outras coisas mais. Mas o mundo é assim como ele intuiu, ou o mundo se fez assim a partir da intuição dele? Eu vou fazer uma metáfora aqui e vou contar com a colaboração de vocês e o perdão pela perda de conteúdo natural que ela vai acarretar, mas ela é apenas uma maneira de ilustrar isso que eu quero dizer, tá bem? Considerem que nós estamos juntos caminhando. E então nós vamos até uma exposição de arte que está acontecendo numa pequena cidade na Europa. E lá tem uma reprodução muito bonita, e feita a óleo também, do quadro de Rembrandt, no qual o filósofo está meditando de cabeça baixa e a luz entra e se projeta logo diante dele e uma escada ao fundo. Nós já fizemos um estudo inteiro sobre essa obra num dos nossos workshops. Bem, então um dos senhores diz: professor, eu acabo de descobrir uma lei do universo muito importante. Eu digo: sim, e qual é a lei que você acaba de descobrir? E o colega diz: professor, o senhor repare bem. Sob qualquer circunstância, sob qualquer forma que nós vejamos uma coisa, sempre haverá um ponto de maior e de menor intensidade. Acabei de descobrir, professor, a teoria da intensidade. Eu disse: você descobriu a teoria da intensidade ou você inventou? Não, eu descobri, professor, porque é óbvio que existe em qualquer lugar para onde olharmos. Daí eu digo: aquela árvore. Ele diz: é óbvio. Olha a intensidade das folhas enquanto o sol bate nelas em relação ao tronco. Eu digo: ah, compreendi. E as nuvens? Outra coisa óbvia. Olhem como se destacam as nuvens em relação ao fundo do céu. Eu digo: mas quem decide onde está a intensidade? Eu posso dizer que a intensidade está no fundo do céu. Eu disse: não, professor. Para essas coisas é que existe um estudo profundo, não é assim. Existem regras, normas que agora eu vou escrever para mostrar direitinho para as pessoas entenderem. Ou como descobrir a intensidade. Porque há várias formas. A intensidade, por exemplo, estética, a intensidade filosófica, a intensidade musical. Que esplêndida teoria ele acabou de inventar. Bom, lá se vai ele. Tem um segundo. Eu digo: o senhor, diante desta obra de Rembrandt, o que está, qual é a teoria que o senhor está descobrindo? Ele diz: não, não. A teoria que eu descobri não é de intensidade. É a teoria dos contrários. Ah, sim, você descobriu a teoria dos contrários. Óbvio, professor, tudo tem seu contrário. Eu digo: onde é que está o contrário dessa tela que estamos olhando? Ele diz: é só o senhor virar o quadro, o contrário está do outro lado. Isso que ninguém usou nenhuma substância ilícita, nada. Eles estão realmente. Eu digo: então vamos lá, vamos ver. Deixa eu compreender a sua teoria do contrário. Aí eu digo: então se eu virar aqui está do contrário? Ele disse: é, exatamente. E mas se o quadro já estiver assim do contrário, alguém chega e olha, onde está o contrário? Ele disse: é, está do outro lado. Daí o outro lado é o contrário. Os contrários não são fixos, professor. Em 2021, eles são variáveis. Aqui, dependendo do que está na frente, o contrário será o que está atrás. Vamos aqui preservar a intimidade do colega. Eu cortei o som, está bem? Porque vazou o som do colega para a nossa aula. Então, nós estamos vendo a intensidade dos contrários. Ele se incomoda um pouco quando eu pego o quadro e coloco o quadro inclinado e digo: qual é o contrário de quando ele está inclinado? Ele E aí ele não sabe muito bem, mas depois de meditar um pouco, ele diz, bom, talvez seja uma inclinação para o outro lado. Eu digo, ah, sim, mas isso não está parecendo muito dogmático, tanto quanto era o outro? Vocês não estão seguindo muito premissas anteriores nessas construções, não? Eles reconhecem que sim. Provavelmente foi o que aconteceu com Weinberg. Será que existe mesmo essa simetria? O fato é que depois de ele ter estudado isso, muitas das coisas começam a ser consideradas pela tal da simetria. Qual é o equivalente nessa analogia que estou fazendo? Olha, eu só usei duas ilustrações, intensidade e contrários, mas podia ter, tem muitas outras aqui que eu poderia ilustrar para vocês a noite inteira. Vamos considerar esses dois pontos. Vamos supor que agora nós nos reunimos e demos o grande prêmio filosófico do ano a esse colega, não da intensidade, esse dos contrários, nós gostamos mais dessa teoria dele, que tudo tem seu contrário. Muito bem. Então ele fica muito feliz, ele vai fazer um discurso, e aí um dos senhores vai construir um prédio. Ele diz: ó, cuidado com a teoria dos contrários. E você diz: como assim? Isso é, tudo tem um contrário. Você vai construir o prédio para cima? Sim, então construa uma parte para baixo, tem que construir também. É essa a teoria dos contrários. Você diz: se eu não construir nada para baixo, nenhuma garagem, nada, nenhum estacionamento. Isso é, se não tiver nada para baixo, o próprio a terra e as pedras que estiverem lá embaixo, os alicerces, já serão o contrário. Pronto, a teoria dos contrários. Como ele construiu a tal da teoria dos contrários, não tem jeito. O que você quiser propor, ele vai agora colocar sob o prisma da teoria dos contrários. Quando na caminhada do ser humano nós fomos desenvolvendo aquilo a partir do qual já havia alguma coisa, nós fomos desenvolvendo teorias a partir de teorias, elementos, e com isso, muitas das construções afirmavam coisas que nós já acreditávamos e pensávamos. Recentemente isso começa a mudar. Recentemente nós começamos a nos deparar com coisas para as quais as nossas teorias não servem mais, não cabem mais. Prosseguindo o nosso trabalho, agora nós vamos para uma outra parte do livro, para a segunda e última ilustração da nossa aula de hoje. Então, aliás, ler o Alan Lightman realmente é um passeio historiográfico. Além das lições todas que ele nos traz, é um passeio historiográfico. No final de 1911, um físico de 26 anos, aqui já é outra história também, não tem mais nada a ver com Weinberg. Um físico de 26 anos, chamado Niels Bohr, viajou para Manchester a fim de falar com o professor Rutherford. O jovem estava profundamente desanimado. Ele havia desenvolvido algumas hipóteses novas sobre átomos e, no verão anterior, tentou apresentá-las ao celebrado J.J. Thomson, descobridor do elétron, pai do modelo do pudim de ameixas, diretor do laboratório em Cambridge. Mas Thomson demonstrara pouco interesse nas ideias do jovem Bohr, enterrando seu último artigo sobre uma pilha de manuscritos não lidos. Agora, Bohr solicitava novamente uma audiência. Podemos imaginar a cena na barafunda que era o laboratório de Rutherford. O odor dos ácidos de bateria pairando no ar, Rutherford ladrando ordens aos assistentes enquanto se entretém com a tela de sulfeto de zinco de um contador de cintilações defeituoso, quando ergue os olhos, dá de cara com Bohr, parado timidamente com seu caderno de notas, vestindo um terno amarrotado, sapatos gastos, o cachimbo escondido no bolso, incapaz até o momento de revelar seu grande sorriso. Será que o professor poderia conceder alguns minutos do seu tempo? Pergunta Bohr com uma voz débil, como o farfalhar de uma folha. Sob muitos aspectos, Rutherford e Bohr eram opostos. Enquanto Rutherford era altissonante, explosivo, confiante quase ao exagero, Bohr era quieto, tímido, retraído, sensível, filosófico. Enquanto Rutherford atacava diretamente um problema com toda a energia, Bohr tinha a tendência de circundá-lo, devagar, discutindo as possibilidades em murmúrios, sussurrados. Anos depois, segundo a lenda, Bohr advertiria seus alunos: "Vocês devem falar com a mesma clareza que pensam, porém não mais que isso." Rutherford era um experimentalista, um homem de máquinas, ferramentas. Bohr trabalhava apenas com lápis e papel. Estão observando aqui as diferenciações? Primeiro nós vimos Weinberg. Weinberg, um homem, um verdadeiro construtor, que olhava para o mundo e descobria relações. Pegava uma dessas relações, como a simetria, e ia testar no laboratório. A partir daí, fazia a correspondência entre o que ele tinha imaginado, o mundo ao redor, e colocava os trabalhos à frente, adiante. Há muitas equivalências. Você pode ser um construtor que imagina uma roda, mas você precisava não era de uma roda, era de um quadrado para colocar na sua janela. Precisava ser necessariamente quadrada para que a luz que surgia do sol lá fora cobrisse uma determinada área. Então, ao colocar o que você imaginou ali, você vai adequar. Você verá, diz, poxa, eu imaginei redonda, mas precisa ser a quadradada. E aí você descobre a janela quadrada e já tem uma teoria para conversar com o mundo. Servirá para algumas coisas, para outras não. Entendem os elementos de construção? Durante o curso vocês viram muitos dilemas aqui. Há pessoas que elas, quando fazem essas construções, elas querem de maneira coercitiva e muito dura que faça valer essas ideias, independente do que o mundo ao redor mostre a elas. E há casos muito tristes na história da humanidade sobre isso. Outros não. Outros, a teoria que criam, eles esperam para ver se o mundo ali fora vai concordar. Concordou? Dá para ajustar? Ok, ótimo. E assim sucessivamente. Cada construtor tem suas características, né? Estamos vendo aqui mais dois. Um, que era Rutherford, vocês estão vendo, impetuoso, sempre intuitivo, robusto e lidando com máquinas pesadas, equipamentos. E o outro é um físico teórico, com lápis na mão, com imaginação, papel. Escolas bem diferentes se encontrando. Mas vamos ver o que acontece, tá bem? O Alan Lightman escreve, aliás, que livro bonito, gente. Olha, do início ao final, com algumas partes bem marcadamente preocupantes para a nossa época. Então ele diz: apesar das diferenças, Rutherford imediatamente simpatizou com o dinamarquês de fala macia, reconhecendo o brilhantismo sob as maneiras hesitantes, e o convidou a ficar em Manchester. Nos 6 meses que se seguiram, desenvolveu-se entre os dois uma relação quase de pai e filho, repleta de admiração mútua e de afeição. Talvez fosse exatamente esse o apoio de que Bohr necessitava. Um ano depois, ele volta à Universidade de Copenhague e revelou seu revolucionário modelo atômico. Muitos cientistas se opuseram às propostas de Bohr, porque elas viravam a física clássica de cabeça para baixo. Mas Einstein ficou encantado quando ouviu falar da surpreendente concordância entre a teoria de Bohr e os resultados experimentais. Proclamou que essa era uma das maiores descobertas da ciência. E, de fato, Einstein e Bohr seriam amigos para toda a existência, sempre. Morreriam quase que com meses de diferença, seriam amigos para uma vida inteira. Uma amizade que passou por muitos abalos ali, dado as desautorizações que Einstein andava fazendo. O modelo atômico de Bohr combinava o modelo nuclear de Rutherford com a nova física quântica de Planck e Einstein. Em particular, Bohr lançava a hipótese de que um elétron em órbita circular em torno do núcleo central do átomo não podia ter uma gama contínua de energias. Corresponde a uma gama contínua de distâncias médias em relação ao núcleo, mas somente certas energias, separadas por intervalos, como se um planeta pudesse girar ao redor de uma estrela central em órbitas a 100 milhões de quilômetros, ou 400 milhões de quilômetros, ou 900 milhões, mas nunca entre elas. Quando Bohr se viu diante do professor Rutherford pela primeira vez, no inverno de 1911, estava atormentado por dois grandes problemas não resolvidos da física. Ambos tinham a ver com a natureza dos átomos. De um modo geral, como nós utilizamos toda a primeira hora para conversarmos, para uma conversação aberta, né, fora da aula, nós chegamos ao final. Eu teria ainda mais duas ilustrações, mas elas vão na mesma direção e também no mesmo sentido do que estamos vendo aqui. Acho que fica de bom tamanho, não é? Ainda que, claro, elas são muito bonitas, seria sobre o Heisenberg, que era. O Heisenberg era um tipo muito interessante também. Vou ler um trechinho apenas, então. Também só, como já tinha assinalado, muitas páginas depois, está aqui, ó. Então, ele conta um pouco da personalidade e dos temperamentos do Heisenberg, que era realmente muito interessante, esse físico. Então, ele conta uma passagem, ele diz assim, certa. Em seu livro de memórias, Teller descreve um momento durante sua aprendizagem com Werner Heisenberg, no final da década de 20. Certa noite, Teller foi jantar no apartamento de solteiro de Heisenberg, onde ficou encantado, pois se deparou com um excelente piano de cauda. Sendo ele próprio Teller músico, e querendo impressionar seu mentor, Teller mencionou que tocaria e que tocava Beethoven, Mozart, mas gostava particularmente do prelúdio em Mi bemol menor de Bach. Ao ouvir isso, Heisenberg sentou-se e executou a peça magnificamente, chegando a substituir um mezzo forte a duas mãos pelo habitual forte de uma mão só. Tarefa nem um pouco simples essa. Aí prossegue dizendo: o apartamento de Heisenberg ficava convenientemente localizado no mesmo prédio em que ele se reunia com seus alunos da universidade. Assim como Rutherford em Cambridge e Niels Bohr em Copenhague, Heisenberg havia criado uma escola internacional de físicos ali mesmo. Teller recorda-se de cerca de 20 jovens no grupo, inclusive ele mesmo, um húngaro e alguns alemães, uns poucos norte-americanos, dois japoneses, um italiano, um austríaco, um suíço e um russo. Heisenberg, o líder deles todos, tinha apenas 27 anos. Na época, ele já havia formulado a teoria da mecânica quântica. Ele diz aqui que esses garotos todos ali com Heisenberg respiravam física. Considerem os senhores que os maiores passos da física que mudariam tudo que nós conhecemos de ciência foram dados por garotos, todos eles muito jovens, a começar com Einstein, todos muito meninos que tiveram a audácia de não negar certas coisas que eles começaram com as quais começaram a se deparar. Muito de como eles eram na vida, eles acabavam reproduzindo nos estudos deles. Olhem esta passagem aqui sobre Heisenberg nos esportes da época. Eles se reuniam uma noite por semana somente para brincadeiras, pingue-pongue e xadrez. Mesmo nisso, Heisenberg costumava demonstrar sua supremacia. Depois de ser batido por seus alunos no pingue-pongue, ele se pôs a treinar intensivamente numa longa viagem de navio de Xangai para a Europa. Na volta, ninguém mais conseguia vencê-lo no pingue-pongue. Teller descreve tal competitividade como meio séria, meio de brincadeira. Mas o que quer que fosse, começou em idade precoce. Quando ainda muito menino, Heisenberg era fisicamente frágil. Sua esposa, Elizabeth, lembra-se de que, para resolver esse problema, ele corria toda noite alguns quilômetros em volta do parque, conferindo constantemente seu tempo no cronômetro. Depois de 3 anos nesse regime, ele tinha adquirido a força de um atleta e dedicou-se a escalar montanhas, percorrer trilhas e esquiar. Perto disso, ping-pong era fácil. Com apenas 21 anos, Heisenberg já era PhD em física teórica. E essa obstinação toda ele leva para o trabalho dele como construtor de mundos. Quando ele se depara com um impedimento, e havia muitos, ele procura enfrentá-los com essa mesma obstinação. Ele se entrega apaixonadamente ao trabalho para resolver esses problemas. E vocês sabem, não é? Ele é um dos grandes expoentes e precursores daquilo que abriria todos os caminhos aí para a física da nossa época. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu recomendo a leitura na íntegra. Essa obra é muito bonita. Uma obra, As Descobertas, Os Grandes Avanços da Ciência no Século XX, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Uma obra muito, muito bonita e inspiradora, muito bem-humorada. Em vários momentos os senhores se pegaram rindo, e em alguns momentos, como na parte que ele trata de genética, e preocupados com as coisas que ele coloca. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.